eu percebi que eu não poderia mais evoluir como estava evoluindo antes lá dentro. Então, eu tentei começar com novas oportunidades e eu percebi também nessa época que o mercado de trabalho é meio maldoso e só um curso de graduação não te dá garantia de emprego nenhum. Eles querem
É.
muito mais do que isso.
Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Aqui a gente aborda vários temas para ajudar profissionais de TI a dominarem tecnologias de cloud e assim impulsionarem suas carreiras ou seus negócios e terem acesso às melhores oportunidades do mercado. E hoje eu vou conversar aqui com o Mikael. O Mikael não sabia nada de cloud e em 3 meses, depois de começar a estudar, ele conseguiu trabalhar como arquiteto de cloud em uma grande empresa parceira da AWS. E a gente vai bater esse papo aí com o Mikael para entender quais foram os desafios, qual foi a trajetória dele, o que que ele fez para conseguir esse resultado tão rápido. Fala aí, Mikael, tudo certo?
Opa, boa tarde, Sandro. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês.
Cara, a ideia aqui é a gente vasculhar a tua vida aí na área de TI para entender o que que aconteceu, quais são os teus desafios, quais foram as soluções que tu arrumou e como é que tu conseguiu crescer na tua carreira aí depois de cloud. Ô, Mikael, eu quero sugerir assim, ó, tu começar se apresentando, por favor, fala de onde, quem tu é, de onde tu é, onde é que tu tá trabalhando atualmente.
Bom, vamos lá. Como o Sandro acabou de falar, eu me chamo Mikael, tenho 25 anos, moro aqui em Aracaju, Sergipe, nordestino, e atualmente eu trabalho como arquiteto cloud numa empresa parceira da AWS, que é a KXC Tecnologia. É uma empresa do Rio de Janeiro e eu trabalho de home office na minha casa, nos dias úteis, né, de segunda a sexta.
É, legal, legal. Ô, Mikael, e o que que tu fazia antes de trabalhar nessa empresa? Conta um pouco da tua trajetória aí na área de TI.
Minha trajetória na área de TI começou quando eu entrei como jovem aprendiz na área de TI do hospital daqui na minha cidade, o Hospital Cirurgia. É um dos melhores hospitais daqui da área do Nordeste. Entrando lá como jovem aprendiz, eu percebi que lá tinha uma chance de crescimento. Então, assim que eu entrei num curso na área de TI, por estar lá convivendo e gostando bastante do ambiente de TI em si, o meu coordenador na época me convidou para ser estagiário deles. Então, eu completei uma trilha de 6 meses de estágio. Depois, eu fui contratado como técnico em informática. E assim que eu me formei na minha faculdade, que eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, fui contratado lá como analista de sistemas. Eu fiquei nesse cargo por volta de 1 ano e 6 meses, alguma coisa assim. Até que, no início desse ano, eu mudei completamente minha carreira, trabalho hoje no home office e estou aqui trabalhando com o Claudio agora.
Ah, então, teu primeiro emprego foi esse que tu falou agora.
Foi no hospital, presencial, na área de TI. Inclusive, foi bem tenso na época do Covid, porque a TI não pode parar, senão o hospital para. Então, uma coisa que eu gosto de lembrar, que meu coordenador na época falava, é que nós éramos os músicos do barco do Titanic. Era o navio afundando e os músicos têm que continuar tocando, né, para manter a calma do pessoal, dos tripulantes. Então, a gente estava lá no meio daquele, vamos dizer assim, fogo cruzado, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu superar esse obstáculo e foi cada vez mais evoluindo.
Que legal, cara. Ô, Mikael, uma coisa que a gente acredita, que a gente fala muito aqui, é que assim, a nossa área de TI, nós como profissionais de TI, a gente exerce um papel fundamental na sociedade. Cada vez mais as pessoas, elas dependem da tecnologia, cara. Um exemplo, assim, que descreve muito bem isso é exatamente esse onde tu estava trabalhando, um hospital. Cara, se para a tecnologia de um hospital, ninguém mais faz exame, ninguém. Me fala aí os impactos que poderiam acontecer. Caso parasse alguma coisa lá no
Nossa,
hospital.
eu lembro até hoje, assim que eu comecei a trabalhar lá, a gente mudou de sistema hospitalar. A gente tem um sistema bem precário, mudou para um outro. E o pessoal no início teve muita resistência em ficar tudo por conta do digital, né? Mas, por exemplo, vai que um switch de um rack parou de receber internet. Aí uma ala inteira ficou sem internet. Nossa, o pessoal, para voltar para o trabalho manual, era uma resistência enorme. Ah, não quero fazer mais no papel, não. Só vou fazer quando a internet voltar. Aí ficava lá sentado, mexendo no celular, esperando a internet voltar, sabe? Para poder fazer a evolução do paciente, digamos assim. Aí ficava
Mas
só esperando.
e o que que isso impactava no paciente?
Então, podia impactar em atraso de atendimento, né? Não atraso de atendimento, mas mais na questão de atualizar em tempo real o que foi administrado por ele, sabe? Isso podia ser um impacto negativo para a questão da editoria.
E a saúde também, né?
Aí,
Do
para a saúde,
cara.
principalmente. Exatamente.
É, cara. Então a gente tem um papel muito importante. A gente acredita aqui que a gente ajudando os profissionais de TI a melhorarem, esses profissionais, consequentemente, vão trazer soluções de tecnologia melhores, né? Softwares que caem menos, que sejam mais escaláveis, que sejam mais rápidos. E isso vai impactar diretamente na sociedade, né? Na saúde, na alimentação, em todos os aspectos. Hoje, eu não consigo ver uma empresa que trabalhe sem tecnologia. Se tu for pensar, cara, hoje as pessoas são totalmente dependentes da tecnologia, né?
É, e quem não usa é totalmente atrasado no mercado comparado às outras que usam. Então, não tem nem para onde fugir.
Exato, e nós somos peças-chave aqui, né, nesse contexto todo. Então, quando a gente ajuda a melhorar esse movimento, a gente está ajudando a criar uma sociedade que é a sociedade que a gente quer viver, que a gente quer que nossos filhos, nossos netos vivam, né? Então,
Com
muito legal.
certeza.
E esse exemplo do hospital é bem clássico. Teve um outro aluno nosso que fez um podcast uma vez com a gente aqui, que ele instalou o eSUS na cidade dele, né? Instalou o eSUS no sistema de saúde da cidade. Cara, as pessoas ficavam horas esperando para ser atendidas, e depois que ele fez aquele movimento ali, as pessoas começaram a levar minutos para ser atendidas, sabe? Atendidos muito mais rápido. Então, cara, isso impacta diretamente, né? Mas vamos lá, Mikael. Então, aí depois de que tu trabalhou aí no hospital, entrou como jovem aprendiz, foi promovido a quê mesmo?
A estagiária,
A
estagiário, eu fui técnico de formato, é mais promovido, né? Porque tô mais na área de TI em si, né? E era bom para o meu currículo, mais
Massa.
atraente do que um jovem aprendiz. Aí depois fui para técnico de informática, mas era aquele mais trabalho manual, né? Consertar computador, ah, meu mouse não está funcionando, vai lá trocar, ajudar
O menino
o
de TI, o
cliente lá.
menino
É, era
de TI.
menino de TI, era menino de TI. Tanto na época de estagiário como também no técnico de informática era bem isso, resolver problemas mais manuais. Depois disso foi que eu fui para análise de sistemas, aí eu peguei mais entender como o fluxo do hospital todo entende. Inclusive foi nessa época que eu percebi que quem mais entende do fluxo do hospital é o profissional de TI, porque ele
É.
tem que entender de tudo por um completo, desde o recebimento dos materiais. É, seja no almoxarifado ou então na farmácia para poder distribuir, como também todo o fluxo de como funciona a distribuição lá dentro das alas, de onde vai para onde vai, como o sistema se comporta. Nossa, foi uma batalha para aprender tudo.
Eita. E aí quando tu foi saiu de estagiário, começou assim, nesse de analista, tu ficou quanto tempo?
Analista, fiquei 1 ano e meio lá,
Um
fiquei um
ano e meio,
ano e meio como
legal.
analista, e nessa época eu percebi que já tinha chegado num nível em que eu percebi que eu não poderia mais evoluir como estava evoluindo antes lá dentro. E então eu tentei começar com novas oportunidades, e eu percebi também nessa época que o mercado de trabalho é meio maldoso e só um curso de graduação não te dá garantia de emprego nenhum. Eles querem muito mais do que isso. Então foi aí que eu, pesquisando coisas para poder evoluir. No início, eu me interessei bastante pela área de ciência de dados. Eu comecei a estudar Power BI e aplicar lá dentro da minha área de trabalho como um laboratório para poder evoluir. E aí, um colega meu de trabalho, um dele é Marcos, na época, mostrou que estava querendo começar a estudar cloud. Eu falei: opa, cloud? Deixa eu ver o que é isso aqui. Comecei a dar uma olhadinha, uns cursos na Udemy lá, AutoCAD. Achei uma área bem interessante, comecei a estudar. E foi aí, quando eu comecei a estudar, que eu conheci vocês via anúncio do YouTube, e foi, não lembro, se você me perguntar, não vou lembrar qual foi o número da minha turma, porque eu sou péssimo com números, mas foi da de outubro do ano passado, e eu participei do bootcamp de vocês durante a semana, fiz a parte do projeto prático e tudo, e consegui me matricular com vocês usando o crédito estudantil, né, da Provi, foi da Provi.
Legal,
E então, eu comecei a estudar com vocês. E como eu estava bem focado em querer evoluir de carreira, nossa, eu estudava como um louco. Era na hora do almoço, era de noite quando chegava em casa, de segunda a sábado, assim, estudando, e domingo tinha que dar atenção para a namorada, né? Senão não rola briga. Vai não dar.
Se tu não desse atenção, o outro dá, né, cara?
Ou então, tem que dar atenção para a patroa, né? Então, comecei bastante a ficar focado em estudar. Eu entrei no curso de vocês em outubro. E, cara, em dezembro eu já tinha conseguido pegar minha certificação de especialista em cloud com vocês.
Eita!
É,
Cara, de outubro a dezembro tu já conseguiu completar tudo?
foi.
Pô,
E não
assim.
só isso, como também em dezembro eu peguei a certificação do Cloud Practitioner da AWS. É, graças.
Aí
Foi no
sim.
mesmo mês, assim, a aprovação com vocês e na AWS. O curso de vocês me ajudou bastante a entender a questão da prática e muita parte da teoria também, principalmente na questão das acelerações em que o professor Cláudio ficava tirando dúvidas. Nossa, aquilo ali era, para mim, era o ponto alto da semana. Eu ficava contando os dias para chegar segunda-feira, fazer aceleração para poder tirar dúvidas. E o que eu mais gostava era, na verdade, de ouvir a dúvida do pessoal, porque esse negócio de você ficar ouvindo a dúvida dos outros, no futuro acaba te ajudando em muita coisa. Isso é muito legal também. Fora também os trabalhos em grupo que vocês fazem também, que é muito legal para poder pegar mais ainda na prática e adquirir mais conhecimento com o pessoal do curso. Isso é bem legal também.
Legal, cara, mas aí tu aproveitou a aceleração ao extremo, né, cara? Acelerou,
É,
tu fez então antes das 10 semanas.
foi eu, eu ainda comecei atrasado, comecei durante a segunda semana da aceleração, ou seja, a primeira ainda foi gravado. Terminando a nona aceleração, eu já tinha terminado o curso já por completo, estava só fazendo umas revisões e estava querendo já marcar a prova. Então, eu fiz a minha prova de noite, inclusive até hoje não esqueço, quando eu estava fazendo a prova para poder pegar o certificado com vocês, teve uma queda de energia aqui em casa, faltava meia hora para entregar. Minha sorte é que, graças a Deus, existe cache do navegador, eu consegui recuperar as respostas, senão não teria tido tempo, não. Faltando meia hora, eu tinha faltado energia aqui, eu fiquei bem nervoso na hora, mas graças a Deus, tudo certo.
Caramba, que legal, cara. Pô, parabéns por ter se esforçado assim. Então, pô, ó, tu começou em outubro. Em 6 meses, tu já tá trabalhando de...
Exatamente. Na verdade, menos de 3 meses eu consegui meu primeiro emprego na área de cloud. O certificado de vocês me fe fez o meu perfil ser bastante notado no LinkedIn. Eu participei de várias entrevistas de emprego. Nesse mês de dezembro, eu participei de umas 5 entrevistas de emprego diferentes. Coisa que não aconteceu o ano inteiro. Em um mês foi tipo, o que o ano inteiro nem me proporcionou, na verdade, de entrevistas. E eu consegui uma entrevista de emprego e consegui começar aqui na KXC em janeiro. Estou muito feliz aqui. Não tem nada melhor do que você aprender realmente trabalhando com isso. Nossa, tipo, o que eu estou ganhando de conhecimento agora, tipo, eu não imaginava que ia conseguir melhorar tanto. Tanto que ontem eu consegui tirar minha próxima certificação de Architect Solutions Associate. Hoje, agora, meu primeiro dia como Associate na Architect Solutions também. E, nossa, tô muito feliz e só mirando crescer cada vez mais e evoluir. Que a meta é essa, céu é o limite.
Pô, que legal, Mikael. Parabéns, cara. Olha só, tô aqui fazendo as contas. Tu entrou no curso em outubro. Em janeiro, tu conseguiu entrar como arquiteto de cloud numa parceira de AWS. Nesse meio tempo, já fez o practitioner, já fez a Solutions Architect. Pô, parabéns, cara. Parabéns,
Próximo
show de
passo é
bala.
developer. A developer já tá na mira.
É. Pô, que legal. Pô, me diz, e como tu tá se sentindo agora?
Nossa, tipo, eu quando ficava tentando arranjar empregos antes, o sentimento de frustração era muito grande, porque, nossa, tipo, 90% das vagas de emprego não evoluíam para a próxima etapa do currículo. Eu nunca consegui encontrar nada onde me encaixar. E fora que também, até nesse curso de graduação que eu fiz, eu não vou mentir que eu fiz para poder ter uma graduação, porque o assunto que eu estudava por lá não era muito o que eu queria para seguir de carreira para a vida. Então, foi muito bom ter conhecido a cloud, porque o mundo de cloud em si, porque foi algo que eu me identifiquei, gostei, e, nossa, o que eu estou estudando hoje é outra coisa, você estudar com algo que você goste, porque aí o sentimento é muito melhor, você sempre está aprendendo mais e é outra coisa. É outra coisa, cara. É uma coisa muito boa mesmo.
Que massa. Legal, cara. E o que que mudou na tua vida de lá pra cá?
Bom, em primeiro lugar, trabalho home office é muito bom. Hoje em dia, estou ganhando quase o dobro do que eu ganhava antes. A questão de salário melhorou bastante também. E, tipo, agora estou trabalhando de home office, passo mais tempo em casa com meus animais, que antes eu só via de noite quando chegava em casa. Eu até sou grato a isso, porque minha cachorrinha já é bem idosa, eu Estou gostando de passar esse tempo com ela. E fora que eu estou tendo mais tempo para mim também, né? É outra coisa também, outro conforto você está trabalhando no seu quarto, no seu computador, nas suas coisas, do que você está trabalhando em outro lugar e ter outro computador. Até porque lá, por ser o setor TI de um hospital, a gente não tinha um equipamento fixo. Se algum lugar desse problema, eu tinha que ceder o que eu tinha para não deixar o assistencial de fora. Então, eu sempre tinha que me virar com o que tinha, e é bem chato isso, você tem que instalar todos os programas tudo de novo para poder trabalhar certinho. E fora que, cara, eu não tenho um carro, então ia trabalhar de moto, pegava que dia de chuva, a minha cidade costuma alagar bastante, nossa, parecia a rota do pesadelo para chegar até o trabalho. Era muito, muito tenso e perigoso também, né? Agora eu não preciso disso, trabalho de casa, começo 9 da manhã, então eu acordo 7 para manter a rotina de sempre acordar cedo. Tomo um café da manhã, tranquilo, tomo meu banho, tranquilo, estudo alguma coisinha e espero a reunião matinal começar para começar a trabalhar.
Show de bola, cara. E aí, mas tu tá como arquiteto júnior?
É, arquiteto júnior.
Legal. E mas aí já tá pensando nos próximas promoções.
Ah, com certeza. Para eu poder chegar já num nível pleno, eu já sei que um requisito é ter pelo menos uma certificação nível professional, seja DevOps ou Architect Solutions. Eu só estou esperando, já tirei a Associate Architect, agora vou focar na Developer. Semestre que vem vai se focar para Professional e vamos com tudo. Quero pegar DevOps, porque apesar de eu ser um arquiteto cloud, hoje também eu estou fazendo muita coisa lá dentro de DevOps. Então, é uma área que eu gosto, estou gostando bastante de trabalhar, já vim estudando antes, então quero me especializar nisso para poder melhorar cada vez mais.
Legal, legal. Show de bola, parabéns, cara. Ô, Mikael, e se tu fosse comparar, assim, com outras tecnologias, né? Cláudio, que tu tá trabalhando com AWS, né?
Exatamente.
Se tu fosse comparar com outras tecnologias, o que que tu vê, assim, de vantagem, desvantagens?
Olha, comparando a realidade de on-premise, que era o que tinha lá no hospital, com a realidade que eu faço hoje na cloud, por exemplo, vai ter uma reforma em tal setor. Para poder acontecer isso, tem que viabilizar toda a parte de cabeamento. Aí tem que solicitar para o setor de compras para comprar um switch, para quando chegar a gente ter que configurar na mão, configurar VLAN tudo certinho, para depois botar para lá, ver se está tudo certo, clipar cabo. Hoje em dia, com 4, 5 cliques, subo uma VPC aqui, depois com mais 10 cliques, subo um EC2, pronto, a aplicação do cliente já está rodando, ela lindo, bonito, coisa mais linda. Nossa, de facilidade, cloud é uma coisa incrível. E não é só questão de subir banco de dados ou subir máquina virtual, não. Cloud não é isso. Cloud é tudo que a interface lá da console da AWS tem para oferecer. Então, mexer com Cognito para autenticação é uma coisa muito incrível também. O Kinesis para poder fazer data stream de dados é uma coisa incrível também. Todo esse leque completo para poder facilitar não só a minha vida como profissional, mas também a vida do meu cliente e poder levar isso como bagagem para poder fazer projetos futuros cada vez melhores. Isso é incrível, cara. Enquanto no on-premise a gente não tem isso, além de ficar sempre limitando a escala vertical, que é sempre fazer upgrades em servidores para poder ter mais carga, com uma escala horizontal a gente tem muito mais benefícios, muito mais facilidades também para lidar com a situação, como também o preço vai muito mais barato também, né? Então, não só questão de usabilidade, como também questão de preço, é uma coisa muito boa também.
Legal. Que tipo de trabalho tu faz lá hoje na tua empresa?
Eu interajo bastante diretamente com os clientes. A gente recebe diariamente diversos tickets de clientes solicitando novos serviços para subir em nuvem, ou então para resolver alguns que não estejam funcionando corretamente. Então, tipo, parte de EKS, ECS, Fargate, estou usando bastante também o gerenciamento de clusters e nodes. Como também as coisas, digamos assim, mais básicas do mundo cloud, né? Como questão de Elastic Beanstalk, EC2, questão de rede VPC com VPN, VPC peering também, de comunicação entre redes diferentes, e todo esse tipo de situação. A gente faz muito projeto de atendimento ao cliente, como também muitos clientes que procuram AWS para poder entrar nesse mundo de cloud, eles encaminham o cliente para a gente, para a gente poder conhecer a necessidade do cliente, poder entender o que ele quer e poder orientar ele o melhor caminho para seguir no que a gente pode fazer para oferecer, não só na questão de facilitar a vida dele na migração para cloud, como também A gente também faz diversas coisas de poder baratear o que ele já tem hoje em dia no universo cloud, porque muita gente, muitas vezes empresas entram no mundo de cloud com a equipe de TI deles que não é especializada nisso, e eles vão subindo serviços quando vê a conta já está batendo aí, lá no alto. Então, é muito mais preferível entrar em contato com empresas como a KXC para poder manusear isso de uma forma que eles entreguem a mesma coisa de uma forma muito mais barata, até porque também o dólar não está barato hoje em dia, né?
É. E pior, cara, é que esse tipo de coisa é que gera no mercado aqueles mitos, né, de que cloud é caro. Ontem mesmo, hoje, ontem eu fui num encontro aqui de uma associação aqui de Florianópolis, né, de empresários. Aí tava conversando com o pessoal, daí falei sobre cloud, cara, ah, mas é caro, né? Eu, pô, cara, é caro para quem não sabe fazer, né? Caro para quem não
Exatamente.
sabe fazer. Então, se você sabe usar o serviço do jeito certo e sabe todas as nuances daquilo ali, de como otimizar, como reduzir custos, quais um planejamento, né, de billing e uma estruturação, uma arquitetura de serviços, cara, olha, vou te dizer que boa parte das vezes fica até mais barato do que outras soluções, né?
E não só isso, como também as empresas para poder incentivar a vinda e encorajar, digamos assim, a vinda do pessoal para a nuvem, eles até oferecem diversos serviços de incentivo com créditos na plataforma, já para poder ajudar isso e mitigar desmistificar, na verdade, essa ideia de que cloud é caro. É tudo questão de gerenciamento. Você tem que ter uma pessoa que sabe o que está fazendo, saiba gerenciar esse espaço, esse ambiente, para poder te entregar o melhor resultado com o melhor custo-benefício. Era o que eu mais via em questões para Architect Solutions, que é o que um Architect Solutions, você como Architect Solutions, faria para fazer isso do melhor jeito, custo-benefício. É o que a gente mais aprende no mundo de cloud, como
Claro.
arquiteto. É um
É.
pilar essencial.
É o pilar essencial, show de bola, é isso. E você, tu atende lá clientes, já são clientes da empresa ou são clientes novos?
Ambos, tem ambas situações. Tem clientes que já são da empresa, alguns eu já estou tendo um contato mais diário, por já estar, digamos assim, sendo a minha responsabilidade tratar com o respectivo cliente, como também alguns tickets mais tranquilos, que mesmo que sejam de outro arquiteto lá, eu puxo para mim para poder facilitar, até porque todos nós somos uma grande família, então a gente sempre vive se ajudando. Mas também a gente, toda semana, participa de reuniões com possíveis novos clientes e com clientes novos também, para poder fazer com que eles entrem nesse mundo da nuvem também.
Legal, cara, legal. E legal que quando tu vai crescendo ali, né, de passa de júnior para pleno, para sênior, tu vai pegando já uns projetinhos mais complexos, né?
Ah, com certeza.
É o desafio, mas é aquele desafio que o cara tá louco para fazer, né?
Ah, eu tô louco mesmo. Nossa, eu sou o tipo de pessoa que, quando me entregam algo, eu tento estudar e arranjar a melhor maneira de seguir para poder entregar bons resultados. Então, eu sempre fui uma pessoa, no meu ambiente de trabalho, sempre dedicada a sempre entregar o melhor resultado. Então, eu gosto que me deem demanda para poder resolver, porque assim eu consigo cada vez mais mostrar o meu valor e que eu tenho os esforços necessários para poder atingir bons resultados.
Ah, bom, show de bola. Bom, se tu conseguiu em 3 meses esse feito aí, cara, no final, até o final do ano tu já é sênior.
Ah, ai, 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 ai. Aí vai ter que pegar uma espécie, provavelmente.
Se for, tu volta aqui e conta pra nós, né?
Eu voto sim, com certeza.
Show de bola. Ô, Mikael, cara, o que que tu diria pra galera que tá em dúvida? Pô, será que eu aprendo Cloud ou não? O que que tu pensa sobre isso?
Olha, o mundo de cloud, até para quem quer fazer transição de carreira, é uma ótima oportunidade. Eu digo isso porque eu estou vivenciando isso atualmente com a minha parceira, que ela vinha da área de saúde como técnica informática, só que ela sempre gostou muito da área de TI. Então, eu fico incentivando ela a estudar. Ela está atualmente se preparando para tirar a Cloud Practitioner. Eu estou ajudando ela nos estudos. Inclusive, ela vai conseguir fazer a prova no início do mês que vem. Então, estou acompanhando com ela todo o processo, ajudando ela. Tá uma área que ela tá gostando bastante também. Então, tipo, mesmo você, isso aí é uma prova viva de mesmo você sendo de uma outra área que não tem nada a ver com TI, é uma ótima oportunidade, porque é um mercado em crescimento, é um mercado que, eu vou usar esse termo, que muita gente, muita empresa ainda não tem conhecimento o básico suficiente, então sua chance de você crescer nessa área é muito grande, está cada vez maior o número de solicitações de profissionais que saibam cloud, até várias vagas de dev. Além de ser dev full stack, que já é um requisito muito grande, a pessoa ainda tem que saber pelo menos uma cloud também, seja Google Cloud, seja Azure da Microsoft, ou seja AWS da Amazon. Então, está sendo cada vez mais uma coisa, um requisito para preenchimento de vagas na área de TI. E olha, por experiência própria, esse investimento de tempo e de estudo vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo.
Legal, cara. E quando tu entrou, assim, resolveu fazer essa transição, quais foram os teus maiores desafios? Quando tu começou a pensar em fazer, né? Porque aí, pô, tô aqui, agora eu tenho que me especializar em cloud. Quais os desafios que tu enfrentou daquele momento até conseguir realmente se colocar no mercado?
Olha, eu acho que, tipo, mesmo eu tendo tido muito tempo para poder estudar, mas eu acho que você saber gerenciar seu tempo de estudos é uma coisa muito essencial. E, tipo, muita gente compra cursos e não participa das coisas ao vivo que os cursos oferecem, como as acelerações, as mentorias, etc. Isso é uma coisa muito ruim, porque esse tipo de conteúdo agrega a você uns pensamentos muito bons para agregar informações, para você poder evoluir cada vez mais. Então, você tem que se entregar como um todo para poder participar de tudo isso. Para entrar no curso, graças a Deus, eu não tive problema, tanto que eu gostei bastante de vocês terem essa facilidade de poder fazer o crédito estudantil que eu aprovei, porque não é todo mundo que tem um cartão de crédito disponível ou um dinheiro do curso inteiro para poder pagar à vista. Isso é difícil hoje em dia. Então, esse crédito estudantil ajudou bastante. E, tipo, durante o curso, nossa, eu apanhei para aprender redes. Questão de VPC, foi um dos primeiros tópicos, mas foi, eu acho que, o que eu mais demorei para poder aprender. Eu era péssimo em redes, eu me batia muito para poder aprender. Tanto que a parte que eu também acho que demorei bastante para poder fazer no projeto prático de vocês, o projeto final para pegar certificado, foi justamente subir toda a parte de redes. Foi a parte que eu mais sofri. Quando eu via questão de tipo assim, eu ficava, ai, meu Deus, lá vem redes de novo. Esse negócio me assombra até hoje.
Legal, cara. E com relação ao paradigma, né? Porque eu percebo que existe um conceito de computação, né? Um conceito de tecnologia da informação, um formato de usar a computação. E, Cláudio, a gente precisa mudar um pouco esse conceito, né? Tu é um cara novo, então talvez o conceito de tecnologia, de TI, talvez não estivesse muito impregnado na tua mente, mas eu percebo que cloud é um novo paradigma, né? E a ideia é o cara, pô, como é que eu mudo o meu conceito? As pessoas, quando pensam em usar cloud, acham assim, pô, beleza, como que eu vou pegar o meu servidor aqui e vou colocar em cloud? E aí, quando tu percebe que não, cloud não é assim que funciona. A parada é um pouco diferente, né? Cara, são serviços, são coisas prontas que tu usa, né? Sob demanda, paga sob demanda, sabe? Tu teve dificuldade para fazer essa mudança de paradigma? Como é que foi isso para ti?
Olha, eu não tive tanta. Não foi nem questão de dificuldade. Foi porque quando eu comecei a estudar sobre cloud no curso de vocês, muita coisa eu tentava jogar na prática para o meu trabalho na época do hospital. Só que, tipo, o ambiente de lá, eles não têm essa cultura de facilmente aceitar coisas novas. Eles tinham muita coisa arcaica, principalmente na questão de infraestrutura. Nossa, para poder convencer a direção do hospital que há anos funciona de um jeito, que o caminho é outro, nossa, é como bater de frente contra uma parede. Então, acho que esse foi o maior desafio, mas não por complexidade minha. Foi mais por questão de tentar pôr na prática, no trabalho, coisas que eu estava aprendendo para poder até melhorar o ambiente lá dentro. Então, esse inclusive foi um dos motivos que eu percebi que eu precisava ir para uma nova etapa na minha vida, porque não adiantaria nada continuar estudando, focando nisso e usando várias horas dos meus dias para poder aprender sobre cloud e não conseguir ter aonde colocar. Então, eu ia estar praticamente enxugando gelo.
Legal, cara, legal. Mikael, cara, parabéns pela tua trajetória, pelo tempo que tu levou para fazer tudo isso, né? Então, Eu percebo assim que as pessoas mais comprometidas são as pessoas que têm mais resultado. Quando a pessoa decide fazer algo e declara isso, cara, eu vou fazer isso aqui e vai até dar certo, são as pessoas que conseguem resultado. E eu vejo muita gente querendo as coisas mais ou menos, né? Tudo é mais ou menos. Ah, eu quero mais ou menos, eu faço mais ou menos, eu assisto mais ou menos as aulas. A vida da pessoa vai ser mais ou menos, né, cara?
É, ou então o pessoal fala mais, tipo, eles acham que é uma magia, que é só se matricular no curso que já vai começar a abrir portas. Não é bem assim. Você tem que parar, sentar, estudar, porque ninguém vai fazer isso por você. E conhecimento é a única coisa que a gente vai levar pelo resto da vida. Bens materiais a gente não leva nada, mas o conhecimento que a gente tem acompanha a gente para sempre. Então, gente, senta, estuda, se dedica, porque independente do que você achar de você, se você acha que seu esforço vai ser suficiente ou não, acredite, vai ser suficiente. Eu digo isso porque de ontem para hoje, que agora os resultados da prova da AWS não saem mais na hora, eles dão até 5 dias úteis para poder entregar. Nossa, eu não dormi bem de ontem para hoje para saber se o resultado saiu hoje de manhã, via e-mail. Eu sonhei que eu tinha passado, aí acordei, vi meu celular, não tinha nada no e-mail, eu voltei a dormir. Aí sonhei que tinha reprovado, olhei meu celular, vi que era um sonho, voltei a dormir. Aí na terceira vez que eu sonhei que tinha sido aprovado, quando olhei o celular, tava lá, aprovado, eu agora foi um sinal. Juro pra você, isso aconteceu mesmo, juro pra você.
Cara, literalmente teu sonho virou realidade.
Nossa, eu nunca fiquei tão
Que
nervoso na
legal.
minha vida como fiquei nessa, cara.
Muito bom, Mica. É isso aí, cara. É decidir, né? Porque assim, tá tudo lá. A pessoa entra no treinamento, por exemplo, tá tudo lá. As aulas estão lá, as oficinas de projetos estão lá. As acelerações estão lá, as mentorias estão lá, tá tudo lá. A pessoa só não consegue se não fizer, né? Tem
Tem que ter
a
uma meta,
possibilidade
tem
de
que ter
não
um foco.
conseguir, né?
Pois
Só
é.
se não fizer.
Não, e outra
Legal.
coisa também que eu percebia muito nos projetos, a oficina de projetos de vocês, é que os grupos começavam com 20 pessoas, 25, quando terminavam eram 7, 8 pessoas, porque muita gente ia desistindo no caminho. Então, velho, é questão de prioridades. Claro, eu não posso falar também que é só isso, porque depende da vida de cada um, mas, gente, se você conseguir, se você tem tempo, sobra, e conseguir focar nisso, vai compensar. E uma informação que eu até comentei na época com o Leandro, é que essa vaga que eu consegui hoje de emprego foi por causa do networking lá do Discord de vocês, tá? Na parte de vagas, que muita gente não fala que conseguiu emprego por meio de vocês, mas eu vou falar que eu consegui por meio de lá, tá?
Ah, é? Que
Foi
legal, cara.
divulgar a vaga lá no Discord, eu me candidatei e consegui entrar. Tinham mais de 150 pessoas candidatas e eu fiquei com a vaga aí. Então, o próximo pode ser você.
Aí sim, né? Então vamos até acabar o podcast com essa frase. O próximo pode ser você. Show
É,
de
próximo
bola.
pode ser você.
Fica. Cara, parabéns então pela tua trajetória, por todo esse esforço, toda essa dedicação e por isso os resultados que tu teve, né, tão rápidos. Parabéns, obrigado por vir aqui compartilhar isso aqui com a nossa comunidade, Cláudia,
Eu que
aqui.
agradeço.
A gente gosta de compartilhar esse tipo de história porque a gente acredita que isso ajuda a motivar outras pessoas, né? Ajuda, pô, cara, o Mikael conseguiu, ele fez isso, fez aquilo. Porque o que acontece? Só o que falta, às vezes, é só tu entender, pô, qual é a forma que eu tenho que agir, né? E assim, pô, o Mikael agiu assim, ele se grudou lá e fez os cursos, pô, vou agir também. Então, isso ajuda as pessoas a atingir novos resultados. Obrigado, Mikael, valeu.
Valeu, Sandro. Tenha uma boa tarde, um bom final de semana e, pessoal, o próximo pode ser vocês, né?
Aí sim. Show de bola. Então, esse foi mais um podcast Bora pra Cloud. Você pode encontrar esse podcast no YouTube, no Spotify ou em outras plataformas de podcast. E é isso aí, e a gente se vê no próximo podcast. Até mais!